Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou @santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível@gmail.com. Ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Estilo Possível número 45, começando agora. E hoje não tem muito jeito, não dá para fugir do tema que tá na cabeça de todo mundo, que é a pandemia do coronavírus, né? Agora foi considerada pandemia de verdade pela Organização Mundial de Saúde. Tá aí, tá impactando as nossas vidas. Eu venho falando disso há alguns programas aqui, principalmente dando um foco em como o vírus impactou a indústria da moda quando começou lá na Ásia, né? Na China, que tem uma indústria do vestuário muito pesada. E agora a gente está sentindo os impactos disso na nossa vida cotidiana aqui. Então o programa de hoje é bastante dedicado a isso e tem uma coluna nova que é para a gente começar a se entreter mais, a desanuviar nessa quarentena, que eu vou indicar algumas coisas nos livros, uns filmes para a gente assistir e tentar manter a ansiedade um pouco mais em baixa, né? Um pouco melhorar nossos níveis aí de serotonina. Então vamos começar com uma notícia de um cancelamento muito complicado aí para o mundo da moda. Como todo grande evento previsto para acontecer nas próximas semanas, o Met Gala desse ano foi cancelado. Apesar dessa notícia ter demorado para ser anunciada, já era de se esperar. Numa carta publicada no site da Vogue, uma carta bem bizarra, por sinal, a editora da publicação americana, Anna Wintour, fala sobre esse cancelamento. Mas quando eu falo que esse anúncio foi bizarro, é porque ela escreve um textão muito esquisito. Ela faz todo um preâmbulo ali falando que ela apoia o Joe Biden como candidato a presidente dos Estados Unidos, que com certeza vai votar nele, que apoia ele, mas que ela não apoia a epidemia de coronavírus, o que é um texto meio bizarro para uma editora de moda, sabe? Ela tentar colocar isso, uma coisa ligando a outra, e aí ela termina o texto falando que vai ser cancelado, sim, o Met Gala, porque o Metropolitan Museum já fechou as portas, inclusive, e aí toda a comunidade de jornalistas de moda e os curiosos em geral ficou assim, tipo, what the fuck? Por que todas essas informações estão misturadas aí nesse texto? Dá para entender o apoio dela ao candidato do Partido Democrata, dá para entender ela tentar fazer uma frente ao Trump nesse momento de crise, mas é muito bizarro o anúncio do cancelamento do Met Gala ter sido feito como se fosse um detalhe no texto, sabe? Acho que deveria ter sido um texto mais focado, ou ela ter feito dois, assim, um só para o cancelamento e outro para declarar o apoio ao Joe Biden, ou fazer um texto mais bem elaborado, porque ficou uma coisa bem confusa. Eu tô com um link aqui, se vocês quiserem ler, tá no site da Vogue também. E se vocês quiserem saber mais sobre as eleições, entender melhor as eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer esse ano para presidente, eu recomendo ouvir o Fórum de Teresina, que é o podcast da revista Piauí, que tem várias informações e comentários bem interessantes sobre esse assunto. Mas bom, a notícia final é que o coronavírus conseguiu cancelar mais esse evento aí. Na verdade, as pessoas não estão falando em cancelar, mas adiar por tempo indeterminado, né? A gente viu que vários festivais, o Coachella, aqui no Brasil, o Lollapalooza, vários festivais estão sendo adiados, várias pessoas famosas que contraíram o coronavírus fazendo anúncios, fazendo lives, o Tom Hanks contraiu o coronavírus, está fazendo uma mega campanha de prevenção, o Idris Elba, aqui no Brasil a gente tem a Preta Gil, Fernanda Paes Leme, que também contraíram a doença e estão em quarentena em casa, falando sobre isso, falando de como se prevenir, o que fazer em casa para não surtar, né? E olha, voltando às notícias de moda, o site Business of Fashion, que eu sempre cito aqui no podcast, está fazendo um live blogging muito bom sobre os impactos do coronavírus na indústria da moda. E esses impactos não vão ser pequenos, viu? Eu já venho falando algumas edições, quando ainda não estava um pânico generalizado, ainda não tinha chegado aqui dos nossos lados. Mas só para citar para vocês algumas coisas que aconteceram recentemente, tá bom? Só para vocês terem noção. O grupo Inditex, que é dono da Zara, precisou eliminar 300 milhões de euros em inventários e disse que as vendas caíram 24% só nas duas primeiras semanas de março. Quer dizer, um mega impacto. Imagina só um gigante do tamanho da Zara tendo que eliminar inventário. Eliminar inventário, gente, é tipo assim, tem coisa guardada que sobrou, eles não têm onde guardar, eles têm que dar um fim naquilo. Tanto inventário de roupa já pronta, quanto inventário de produção. Que eu imagino que o deles, apesar deles não terem detalhado, seja de produção, seja tecido, seja coisa para ser produzida, porque as fábricas da China pararam também, agora que está voltando. E tem várias lojas fechando as portas ao redor do mundo. Chanel, Nike, Adidas, Urban Outfitters, H&M, Gap, Sephora, Nordstrom, Selfridges, são só algumas das que anunciaram o fechamento de todas as lojas nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil eu não tenho tantas informações assim, mas começaram a chegar alguns e-mails de algumas pessoas que também vão fechar as portas e manter o serviço funcionando só online. Agora, vocês lembram do episódio 43 aqui do Estilo Possível? É lá que eu explico o calendário dos desfiles e as estações da moda. Pois é, eu falei sobre os desfiles Cruise ou Resort e eles seriam os próximos a acontecer. Né? Se você não sabe o que são esses desfiles, vai ouvir lá o episódio 43 que eu explico tudo direitinho. Mas a essa altura, praticamente todas as marcas que se apresentariam aí, que apresentariam suas coleções, na verdade, nessa temporada agora, Cruise ou Resort, elas cancelaram ou adiaram os eventos, né? Fica esse cancelamento por, na verdade, adiamento por tempo indeterminado, que eu considero um cancelamento também. Não estão fazendo nem foto mais de divulgação. E uma outra notícia que eu acho que é a bomba, né, a maior de todas, é a Amazon. A Amazon, que eu acho que é a empresa que mais vai se fortalecer com essa crise, que já é uma das maiores empresas do mundo, ela anunciou agora que até o dia 5 de abril só vai receber suprimentos vitais nos seus galpões de armazenamento nos Estados Unidos e no Reino Unido. Essa medida é para liberar espaço de inventário lá para coisas como medicamentos, materiais cirúrgicos, produtos domésticos em alta demanda. E essa mudança não significa que a Amazon vai deixar de vender itens não essenciais, como livros e brinquedos, por enquanto. Isso significa só que os produtos provavelmente vão ficar sem estoque nas próximas semanas e que os vendedores vão ter que enviar esses produtos diretamente para os consumidores. Então, como é que funciona na Amazon? Normalmente, o vendedor manda um estoque daqueles produtos para ficar armazenado na própria Amazon, e a Amazon é a responsável pela distribuição, e agora isso não vai mais acontecer. Vai ser como, pensa só aqui no Brasil, no Mercado Livre. Você compra de um vendedor que está lá, você não compra da plataforma. A plataforma é só um meio. E a Amazon vai voltar a funcionar dessa forma, como ela funciona para alguns vendedores. Numa nota enviada aos vendedores na terça-feira, a Amazon disse que está vendo um aumento na demanda de compras online por parte dos consumidores, claro, porque agora ninguém pode sair de casa. E como seus produtos básicos e suprimentos médicos estão ficando sem estoque, ela vai priorizar determinadas categorias para receber, reabastecer e enviar rapidamente esses produtos aos clientes. Isso daí, palavras dessa carta da Amazon endereçada aos vendedores. A Amazon definiu 5 categorias como produtos essenciais que podem continuar sendo enviados pela própria plataforma. Incluem produtos para bebês, itens de saúde e uso doméstico, beleza e cuidados pessoais, mercearia, industrial e científico e suprimentos para animais de estimação. Então são essas coisas que vão continuar sendo vendidas por lá, mas pensa só se esse gigante não vai se fortalecer ainda mais desse tipo de crise. E pelo Twitter, o influencer de moda Brian Boy comentou sobre diferenças entre os comunicados sobre Covid-19 dos grandes e dos pequenos negócios de moda. Esse é um cara que eu acho bem interessante, assim, um olhar. De vez em quando eu cito aqui no podcast, ele é um cara das antigas, assim, vamos dizer, nessa história de influencer. Ela foi uma das primeiras pessoas que foi considerada assim, tinha blog de moda, ele está sempre nos desfiles internacionais. Tem várias opiniões controversas que eu não apoio tanto assim, mas ele tem um olhar que é curioso, ele não tem papas na língua, vamos dizer assim. É um cara que, se tiver alguma coisa errada na cadeia produtiva ou em algum local, ele comenta mesmo. E no tweet que ele falou, ele mostra 4 prints com comunicados de diferentes marcas. O primeiro é da Ralph Lauren, que além de roupas, ela tem uma rede de restaurantes pelo mundo. E a marca avisa que vai fechar as lojas e todos os restaurantes vão ficar fechados durante o período de quarentena, por tempo indeterminado. Então essa é uma medida que a marca pode bancar fazer, apesar de perder dinheiro, não vai ser um dano tanto assim. E aí tem outros 3 comunicados que ele mostra marcas menores que, mesmo reduzindo os serviços, ainda se colocam aí à disposição dos clientes porque elas incentivam as compras online. O tweet dele é: a diferença entre marcas pequenas, entre marcas de moda pequenas e grandes marcas de moda. Marcas grandes podem bancar fechar completamente. As marcas pequenas têm que continuar disponíveis para servir os clientes. Eu suporto, né? Eu sou a favor, eu endosso negócios pequenos e eu estou muito curioso para saber como é que eles vão operar se um verdadeiro fechamento acontecesse. Não puder abrir nada, né? Aqui no Brasil eu tenho recebido muitos e-mails e mensagens do WhatsApp de assessorias de imprensa de marca, como eu falei antes, e o panorama geral é que a grande maioria delas segue trabalhando, vários shoppings com horários reduzidos, lojas atendendo com hora marcada, eventos como desfiles e lançamentos de coleções sendo cancelados, as assessorias de imprensa não estão mais atendendo normalmente, elas estão atendendo com horário marcado. Então, se você é produtor de moda, se você ainda está trabalhando, né, você tem que ligar lá e marcar e dizer: ó, estou indo às 3 da tarde, estou indo 3:30, e você vai ser atendido por uma única pessoa que está fazendo plantão na assessoria de imprensa. Essa é uma medida que alguns já adotaram. E se a gente for parar para analisar, são pouquíssimas marcas aí 100% nacionais que são realmente grandes, né? Pensa só. Pensa qual marca é grande, que está em todos os estados brasileiros, que está em muitas cidades, que vende muito, que tem uma produção de milhares ou milhões de peças. Não tem. Se você for parar para pensar, tem, sei lá, dá para pensar na Renner, talvez naquela marca que eu não vou citar o nome também, cujo dono é um cara politicamente equivocado, vamos dizer assim. Então, assim, são poucas marcas grandes, são tempos difíceis aí, né? Até essas marcas que são grandes, eu acho que vão sofrer as consequências, talvez consequências até irreparáveis do que está acontecendo agora. São tempos muito difíceis para qualquer um que tem um negócio, que tem algumas áreas, na verdade, mais afetadas. Mas os pequenos negócios de moda vão sofrer um baque, porque não vai ter gente na rua para comprar, né? As principais marcas, eu estava lendo um artigo que fala que o turismo e as marcas de restaurante, de alimentação, são lugares que vão sofrer bastante com essa crise. Mas as marcas de moda, nossa senhora, vão sofrer um baque que pode se prolongar por anos aí. É possível que a gente veja muita gente que tem uma produção legal fechando as portas, né? Sendo obrigado a fechar as portas por conta disso. Espero que não. Espero não estar sendo pessimista aqui, mas é uma perspectiva triste, assim, que eu vejo. Então, por isso, assim, eu queria fazer um apelo aqui no podcast. Se você tem condições de incentivar os pequenos produtores nessa época, incentiva de algum jeito. Compra alguma coisa, mesmo pequena que seja, né? Várias marcas que eu vi, elas estão com um esquema que é o seguinte: você compra online e elas fazem entregas só uma vez por semana, de acordo também com o manuseio dos correios. A gente não sabe até quando os correios vão manter as portas abertas. Até o momento da gravação desse podcast estava funcionando tudo normalmente, mas as marcas que eu tenho visto pequenas estão fazendo desse jeito, né? Estão marcando um horário, sei lá, a gente vai fazer entregas só toda segunda, 3 da tarde, e é isso, e acabou. Se você quiser, você espera. Então, se eu puder fazer esse apelo aqui para vocês, né, já fazendo, é para vocês que têm condições de manter, se tem uma marca que você gosta, que você é uma marca parceira, de onde você consome, tentar ajudar de alguma forma esse negócio a continuar se mantendo. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre compras online, né, nessa época, como o coronavírus se comporta em caixas, em tecidos, em outros materiais. Então vamos lá, eu fiz um especial também para esclarecer esse tipo de dúvida. A primeira coisa é saber que o coronavírus se espalha pelo ar, pelo contato com gotículas de saliva, de coriza, vindas de uma pessoa que está infectada. Então, se uma pessoa que está doente, tosse ou espirra perto de você, ela solta gotas de secreções que podem te infectar também. Essas gotas podem infectar as superfícies que elas tocam também. Por exemplo, se alguém espirra perto de uma mesa de madeira, num computador, numa roupa, essas superfícies ficam com o vírus nelas também e podem manter por algumas horas. Segundo uma pesquisa da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, publicada numa matéria lá na revista Wired, o vírus se comporta da seguinte forma. Ele pode sobreviver no ar, em gotículas do ar, ali sobrevoando na sua cabeça por até 3 horas, em superfícies como papelão, por até 24 horas, então papelão das caixas de entregas, né? Tem que ter cuidado, tem que higienizar também. E até 3 dias em superfícies de metal ou de plástico. Isso tudo, claro, foi testado em laboratório, os cientistas não têm uma resposta definitiva para como o vírus se comporta no ambiente natural. Então, assim, no dia a dia, você está no ônibus, você está no metrô, você está andando na rua. Talvez as condições de temperatura, condições do vento, tudo isso talvez afete esse comportamento, mas isso feito no ambiente controlado do laboratório deu esse resultado, né? Então a gente está trabalhando, os cientistas principalmente estão trabalhando com esses dados. Eu não sou, vou ressaltar aqui, gente, eu não sou especialista em nada, eu sou uma pessoa que leu essas matérias, eu não vou me colocar aqui como especialista, tá bom? Não, jamais. Eu sou só alguém que, assim como você, está vivendo esse momento de pânico, esse momento da pandemia e buscando aqui esclarecer algumas coisas com base em artigos científicos. E aí, essa pesquisa de Princeton que eu citei, ela não tem uma resposta conclusiva para materiais porosos, como tecidos. Mas existe uma pesquisa anterior que demonstrou que o vírus da gripe comum sobrevive por até 9 horas em superfícies como tecidos e carpetes. Então, a gente está trabalhando com isso também para o coronavírus. Eu colocaria até um pouco mais para a gente ter certeza, né? Para não ter nenhuma dúvida. Mas os cientistas e o pessoal dos jornais, né? Os grandes comunicadores estão orientando esse número, né? Estão falando que o coronavírus sobrevive em tecidos, em roupas, por até 9 horas. Então, é melhor higienizar tudo que você receber, né? Sempre, se você comprou uma roupa online, vai lá, tira, joga fora a caixa antes de você pegar no seu rosto, pegar em qualquer outra coisa, você vai, lava bem as mãos, limpa a superfície de plástico. Normalmente, como é que vem uma roupa quando você compra online? Vem uma caixa e vem um saco plástico embalando a roupa. Então, já vem duas superfícies aí onde o vírus sobrevive por mais horas do que a gente gostaria que ele sobrevivesse, vamos dizer assim. Então, joga fora essa caixa, joga fora o plástico também, lava bem as mãos, né? Não vai ser um bom momento para a gente ser sustentável agora, porque vai ter muita coisa descartável sendo usada, infelizmente. Esse é um momento que a gente vai produzir muito lixo, vocês vão ver só depois com os resultados. E se você se viu na situação de comprar uma coisa online, eu fiz alguns pedidos um pouco antes da quarentena, eu tô aguardando chegar. Eu tô pensando nisso, né? Jogar fora a caixa, jogar fora o plástico, tirar o produto de dentro e higienizar ele também. Se você comprou uma roupa, por exemplo, já coloca na lavanderia. Porque se ela foi, se alguém espirrou nela, se ela pegou alguma gotícula que estava contaminada com o vírus, que estava no ar, ela pode estar contaminada também. Não tô querendo criar alarde aqui, eu espero não estar criando. Eu só tô tentando orientar com relação a isso, tá? Com relação a compras online e fazer também esse apelo de que se você puder fazer algum tipo de coisa por negócios pequenos, você fazer. Então, o que, que você pode fazer se você comprou? Limpa bastante a coisa, você limpa as coisas na sua casa também, tá? Isso é básico, minha gente. Vamos lá lavar as mãos, limpar seu celular, seu computador, passar um álcool gel e tudo aí na sua casa. E lava suas roupas. Lava sua roupa de cama também, não só as roupas novas. Uma lavagem simples já acaba com o vírus. Tem muita gente adotando medidas que eu acho bem interessantes, como, ó, se você precisar sair na rua, adotar um uniforme só pra sair. e lavar a roupa imediatamente quando você voltar para casa. Se você for manusear uma roupa suja, né, aquele cestão de roupa suja que a gente vai lavar agora, porque eu espero todos tenham liberado aí seus empregados domésticos e vocês mesmos estejam fazendo esse trabalho que é difícil, né, estejam valorizando mais, tenham liberado de forma remunerada, espero eu também que todo mundo possa fazer isso, né? Eu sei que é um ambiente de privilégios, mas eu gostaria muito que todo mundo conseguisse fazer isso também. Então, se você for manusear roupa suja, toma um banho em seguida, e se não for possível tomar o banho, lava muito as mãos, o braço, o rosto, que é onde essas peças de roupa podem ter encostado, principalmente roupas que você usou nas ruas. Trocar e lavar roupa de cama o máximo de vezes que você conseguir, porque lá podem ter resíduos de fluidos corporais que não têm o vírus, que se não tem o vírus, né, eles podem ajudar na proliferação de bactérias e comprometer a sua imunidade. Então a gente quer estar com a imunidade alta, a gente quer estar bem, estar saudável, então vamos, né, lavar a roupa de cama. Tem um caso que a gente recebeu lá no Me Ajuda Wanda, que pelo amor de Deus, o cara não lavava a roupa de cama. Vamos prestar atenção para isso? Eu sei que muita gente que começa a morar sozinho agora não tem muito noção do que fazer com relação à roupa de cama. E é isso, é tirar a roupa de cama e lavar. Se você tem poucos jogos, sempre tenta deixar um lavando enquanto você usa o outro para você conseguir trocar com mais frequência, tá bom? Passar roupa também numa temperatura alta ajuda a não proliferar o vírus, né? E finalmente, se você precisar usar essas coisas, usar coisas descartáveis como máscaras e luvas, jogar fora depois e trocar sempre que for possível. Então é sempre bom você ficar atento, as máscaras elas têm, dependendo da máscara que você usa, ela tem um prazo de validade sim, tá? Eu tenho algumas máscaras aqui que são cirúrgicas, aquelas de amarrar atrás, e quando eu comprei, já faz um tempão na verdade que eu comprei isso, uma época que eu fui viajar, no final do ano passado, a moça da farmácia falou que tem que trocar a cada 3 horas. Então, é sempre bom, você manuseou algum tipo de coisa que você acha que pode estar infectada, você andou, usou luva, joga fora. Aquilo não é reaproveitável, tá bom? Não é para você ficar usando várias vezes. É um negócio para a gente ter atenção à nossa higiene agora, é um momento muito importante para isso. Agora, gente, um momento leve aqui no Estilo Possível, vamos relaxar, né? Vamos tentar dar uma desopilada dessa história aí de coronavírus, porque ninguém aguenta mais, todo mundo tendo crise de ansiedade, pelo amor de Deus, vamos fazer uma corrente do bem. Liga para os seus amigos, se você puder, liga para sua família, faz chamada de vídeo, tenta se manter são nesse momento, né? Manter sua cabeça boa, tenta meditar. Para quem está em quarentena ou quem ainda está precisando sair para trabalhar, se você está precisando sair para trabalhar, saiba que seu chefe, se ele te pediu para sair de casa, ele é um belíssimo de um... Mas para vocês, eu deixo aqui uma listinha de filmes, músicas e livros para distrair a cabeça nesse momento. Um filme de moda maravilhoso para assistir, eu já indiquei no Wanda, é o Prêt-à-Porter. É uma comédia deliciosa dos anos 90, que tem um elenco de peso. Tem a Sophia Loren, Julia Roberts, Marcelo Mastroianni, só os grandes atores. E esse filme se passa nos bastidores do mais importante desfile de moda do mundo, onde acontece um assassinato. Agora imagina só, todo mundo é suspeito, todo mundo tá num hotel de luxo, e aí dois hóspedes desse hotel acabam compartilhando muito mais do que um quarto de hotel. É bem bizarro, tem uma repórter muito louca, divertida, assim, ela tá perto de ter sua entrevista mais chocante de todas. As pessoas são flagradas pelas câmeras de segurança do hotel, dos eventos. É muito legal, faz uma sátira muito, muito boa com o mundo da moda e tem participação de vários modelos, de vários estilistas. É incrível esse filme dos anos 90 e tá disponível para alugar no YouTube por R$6,90. Você não precisa nem ser assinante de algum serviço de streaming. Outra comédia hilária que tá disponível para alugar no YouTube é Zoolander. O Ben Stiller é um modelo. Nesse filme, ele é um modelo que está entrando em decadência, ele acabou de perder recentemente o posto de modelo número 1 no mundo aí, para o seu rival, que é o Hansel, que é o Owen Wilson, e aí ele fica super deprimido, ele busca auxílio do Jacobin Mugato, que é o Will Ferrell, que, gente, pelo amor de Deus, né, a gente morre de rir do Will Ferrell, e ele é um papa, assim, da moda, sabe, esses caras ícones da moda. E aí o Zoolander vai pedir ajuda lá pro Mugato, só que o Mugato é um gênio do mal, ele é um gênio do crime. Ele tem outros planos pro Zoolander, ele se junta com uma falsa agente da CIA e ele faz uma lavagem cerebral falando pro Zoolander que ele vai ser agente da CIA também, ele precisa matar um cara. É muito louco, assim, é um filme antigo também, mas que vale a pena de assistir. Tem Zoolander 2 também, são dois filmes muito engraçados. É, todos também estão disponíveis no YouTube por R$6,90 para alugar. E vale a pena, assim, são dois filmes para você lavar a alma, assim, para não pensar em nada do que tá acontecendo, né? Então, de filme, eu só vou indicar Besterol mesmo, porque de problema a gente já tá cheio. Agora, de livro, eu vou indicar duas coisas um pouquinho mais sérias. São duas biografias, mas também que não tem nada a ver com esses tempos que a gente tá vivendo, né? Uma delas eu li há muito tempo e a outra eu tô lendo agora. A primeira é um livro bem facinho, bem legal, que conta a história da Gabrielle Chanel. Se chama Chanel, Seu Estilo e Sua Vida. É de uma autora chamada Janet Wallach. É um livro que é uma edição mais antiga, de 2009, então infelizmente não tem para Kindle, mas conta a história da Chanel de uma forma muito legal, sem querer ofender as editoras. Eu acho que esse livro nem é editado mais. Tem disponível para PDF, se você buscar aí na internet, nos confins da internet, você vai encontrar esse livro, então baixa aí e fica lendo online, que vale a pena, né? Fala de como a Chanel foi uma das maiores responsáveis pela mudança no papel feminino no século XX. Apesar dela ela teve uma infância muito pobre, e ela se tornou a maior estilista de todos os tempos, né? Ela ficou milionária por ela mesma, ela não era milionária de família. E essa era uma época muito masculina, então ela foi bem, bem forte, assim, a história dela, né? Ela se impôs nesse mercado. E ela contou muito com o talento dela e com a ajuda de alguns amantes também que eram influentes e amigos influentes. Então conta bastante dessa história. Não sei se é a melhor biografia da Chanel, porque tem outras, mas foi a única que eu li e eu gostei na época que eu li. Eu era ainda estudante, foi bem legal, assim, é bem levinho. O segundo não é tão levinho, mas é um livro divertido não, vamos dizer assim, é um livro informativo. É a biografia do Alexander McQueen, chama Blood Beneath the Skin. Eu ganhei de presente do Felipe Cruz, do Wanda, ele trouxe de Londres, e eu tô lendo agora, tô adorando. Por que ele não é tão leve? Porque o Alexander McQueen teve um fim trágico, né? Ele se matou, então, infelizmente, teve esse fim. Já começa a biografia no enterro dele, como é que foi um mega evento da moda. E é um relato super detalhado da vida do estilista, que pega da infância até a morte dele. Tem relatos da família, de amigos próximos e detalhes sobre como ele construiu a estética que é muito característica dele, que é essa coisa meio gótica. Ele cometeu suicídio aos 40 anos, em 2010, né? Ficou todo mundo muito chocado, mas ele tinha muitos problemas com drogas, com depressão, e veio de uma origem humilde também, assim como a Chanel. Ele era filho de um motorista de táxi. Então conta bastante dessa história, de como a mãe dele, ela era fanática por árvore genealógica, e aí ela descobriu que eles eram descendentes de escoceses, como ele ficou fanático pela Escócia, por histórias góticas, e aí isso influenciou muito a arte dele como estilista. E como ele queria, ele teve umas histórias de abuso na família, né? Como ele sempre se preocupou em construir roupas para mulheres, para a mulher ser ela mesma. Ele odiava essa história de, ai, a mulher é bancada pelo marido, ai, essa mulher é do fulano, ai, essa mulher ela é submissa. Ele odiava isso e ele coloca isso muito claro nas roupas dele, que as roupas dele eram para funcionar como armaduras para a mulher moderna. Então, é bem legal, é bem interessante essa biografia. Eu estou na metade dela, estou lendo agora, e tem me ajudado a tirar um pouco a cabeça dessas notícias, né? A gente fica só no Twitter, fica só nas redes sociais e começa a dar uma pirada. Então, tenta sair um pouco das redes sociais e ouvir coisas mais leves. Eu prometo que eu não vou ficar falando só de coronavírus aqui no Estilo Possível, tá? Eu falei dessa vez porque finalmente a água bateu na nossa bunda, né, gente? Chegou aqui, a gente tá de quarentena, tá todo mundo parando ou ameaçando parar no país, já tem vários casos, então eu comecei a falar disso agora por isso, mas assim, eu prometo que eu vou fazer pesquisa de outros temas para falar nas próximas edições do programa. E por último, tem uma playlist que não tem nada a ver com moda, mas que vai te ajudar muito a relaxar nesses tempos difíceis. É uma playlist de reggae e rocksteady do Spotify. Ela é cheia de músicas leves, gostosas, bem com um clima meio praia, assim, para te deixar mais feliz nesses dias. Ela não tem a ver com moda, mas é uma coisa que tem me ajudado muito a ouvir ela. Eu tenho ouvido no repeat. Eu amo músicas antiguinhas, assim, eu adoro música antiga, né? Quem me conhece bem sabe, né? Minhas playlists praticamente são de músicas antigas, não tem nada muito recente. E essa playlist, ela é cheia de músicas gostosas aí pra relaxar, ela tá cheia de músicas antigas e felizes e divertidas e leves. E se você quiser saber qual é, né, só me seguir lá no Spotify, dá uma olhada nas playlists que eu assino, eu sou a Marina Santelena por lá. Se você não quiser me seguir também, é só buscar por Rocksteady na busca comum lá do Spotify. Rocksteady escreve R-O-C-K, que nem rock, né, rock. E Stead é S-T-E-A-D-Y. Busca por lá que você vai adorar. E hoje eu vou reduzir um pouquinho a quantidade de mensagens dos ouvintes, porque eu coloquei essas dicas aqui, né, um pouco antes, dica de filme, dica de música, mas eu confesso também que eu recebi poucas mensagens. Eu recebi algumas, assim, tinha a quantidade suficiente para ler 3, 5, mas eu resolvi deixar para os próximos programas, porque eu acho que as pessoas vão começar a mandar menos mensagens. É um momento em que eu acho que as pessoas estão um pouco preocupadas com o estilo e mais preocupadas com a situação da saúde, né? E se manter sãs e saudáveis. Então, não sei se eu vou receber tantas dúvidas assim. O meu serviço de consultoria de estilo, inclusive, já foi impactado. Eu tô tentando adaptar para fazer o máximo de etapas online, mas é bem difícil. Eu não gosto de atender online, eu acho bem, bem complicado. Então, vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. Mas hoje eu vou esclarecer só uma dúvida aqui. É uma pergunta bem interessante que eu recebi pelo Telegram. É da Fabi Marcondes.
Bom dia, Marina. Meu nome é Fabiane. Eu tenho 33 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu já entrei em contato com você através de e-mail, perguntando sobre cintos. E agora a minha dúvida é sobre calças. Ontem, enquanto eu estava lavando minhas calças jeans, eu terminei de escutar o episódio da semana passada. E no final você fala justamente sobre a conscientização e muita gente cortando o uso das calças jeans. E eu estava minutos antes justamente pensando, nossa, preciso de mais duas novas calças jeans. Mas ao mesmo tempo, calças jeans não tem funcionado para mim, porque eu tenho uma oscilação de peso. Tô aí sempre emagrecendo, engordando 2, 3 quilinhos, que como eu sou baixinha é muita coisa, interfere, e as calças jeans às vezes, quando eu engordo, fica muito apertado e muito desconfortável. Fui dar uma olhada no Pinterest para ver outros modelos de calças que poderiam se adequar mais a essa minha mudança constante no corpo, e achei dois modelos de calças interessantes, que é a Clochard e a Jogger, mas eu admito a minha ignorância, que eu não consegui ver muita diferença entre uma e outra. Então, não sei se você pode explicar qual seria a diferença exatamente entre elas. Obrigada, beijão.
Bem legal essa pergunta, eu gostei porque ela é bem objetiva, né? A diferença entre calça clochard e calça jogger. Então, vamos lá, é muito simples a gente ver, eu acho que... Tá, não quero desmerecer a pergunta, mas assim, tem algumas diferenças pontuais que eu acho que você vai conseguir identificar de um jeito mais claro. A calça clochard, ela é uma calça que... Clochard significa mendigo em francês. Então, lembra dessas calças que usavam antigamente, no século XIX? Se você procurar alguma imagem da França nessa época, as pessoas mais pobres usavam esse tipo de calça. O que é? É uma calça que prende, é uma calça que era grande, né, para eles, então provavelmente era uma calça doada por alguém que era maior que a pessoa. E aí ela prende com um cadarço ou com uma fita, uma faixa na cintura. E aí ela vai afinando mais para barra. Então é esse tipo de calça. O que você vê numa calça mais moderna, clochard? Ela pode ser confundida várias vezes com a calça cenoura, só que a clochard normalmente ela tem essa faixa ou essa fita na cintura. Então ela é uma calça de cintura alta, que tem algumas, a maioria delas tem uns babadinhos assim na cintura, ela tem uma, como se fosse um franzido na cintura, ela tem essa faixa, ela faz uma coisa mais solta nos quadris e ela vai afunilando na cintura, ela não é uma calça toda solta. Então, ela tem essas características. Agora, a calça jogger, ela é uma outra história. Apesar dela ter, de algumas, né, a maioria das calças joggers também ter esse cadarço, ter uma coisa na cintura, ela não é uma calça necessariamente de cintura alta, tá? E o cadarço dela, normalmente, ele é mais fino que da clochard. Então, você pode encontrar calça jogger de cintura alta, média ou baixa. Mas a calça clochard, ela é sempre de cintura alta. E esse estilo de calça, a jogger, ela vem originalmente dos esportes. Antes ela só era feita de moletom. Então, se você for pensar numa calça de moletom clássica, ela era a jogger antigamente. Mas a jogger mais moderna, ela tem um elástico na barra. Então, ela também vai afunilando na barra. Só que normalmente ela tem um elástico. As calças jogger têm um elástico, não tem necessariamente a cintura alta, tá? Já são duas características aí. A terceira, que é essa dos esportes, ela é mais larguinha na parte de cima também, ela tem ou um elástico ou esse cadarço na cintura, que não necessariamente é um laço, normalmente é um cadarço mais fino, tipo um cadarço de sapato mesmo, e ela vai ficando apertada aí no tornozelo com esse elástico. E aí, de uns tempos pra cá, né, antigamente era só usada para esportes, e de uns tempos pra cá, as pessoas, os fabricantes começaram a fabricar essa calça em vários materiais, tem de couro, tem de malha, tem de jeans, tem de seda, tem de viscose, tem de vários materiais. Então, tem essa característica aí que ela não é mais só de moletom. A clochard também, ela é de vários materiais. Então, tem essas diferenças aí entre uma e outra, né? Eu acho que com a história do streetwear, a ascensão do streetwear, a calça jogger, ela veio pro guarda-roupa feminino. Então, é essa a diferença, são essas as principais diferenças entre uma e outra, e eu espero ter te ajudado. Tá bom? Semana que vem eu tô de volta com mais informações aqui. Espero que não só informações sobre o coronavírus. Eu já tô pensando num outro tema pro programa, pra contar uma coisa de história da moda aqui. Vocês podem sugerir temas também no Telegram. Eu vi que muita gente votou lá no Telegram, que eu fiz uma enquete no programa passado se eu devia colocar os links aqui. Eu vou colocar, eu só não sei exatamente como eu vou fazer isso, porque eu não tenho uma lista de transmissão de WhatsApp que dê para fazer, e eu não sei se dá para fazer isso pelo Telegram. Eu acho que eu vou ter que usar alguma outra rede social para fazer esse tipo de coisa. Se vocês souberem como que eu posso disponibilizar esses links, eu posso fazer isso, tá bom? Ou ver um site pro Estilo Possível, tá? Eu acho que vai ser o caso de fazer isso. Então, é isso. Semana que vem eu tô de volta com mais novidades. E um beijo. Me acompanhem lá pelo podcast, um milkshake chamado Wanda também. Beijo!